esse voo era planejado na área quente, né? Então toda aquela zona que a gente tinha definido desde o último ponto de avistamento dela até aquele limite da zona quente, então a gente fazia em torno de 1 quilômetro mais ou menos ali que daria dali do último ponto de avistamento. Então a gente fazia toda essa varredura ali para verificar com a câmera termal, para ver se tinha indícios ali dela ter em algum ponto ali para verificar a vida, né? Se ela estava em alguma localidade daquela, tinha saído pela mata, enfim, e também com relação na busca superficial dentro da água, né? E daí hoje, fazendo essa mesma varredura, então eu estava realizando o deslocamento ali, acabei mudando até a trajetória, fui da parte de trás ali do final da rota que eu percorria em direção ao início, e daí acabei avistando ali, né, a Ana Paula, né, que estava dentro ali na proximidade ali dessas pedras, né, dentro do rio, e daí a gente já identificou ali como sendo o corpo dela mesmo. Estava bem próximo ali a aquelas pedras, né, tem um acúmulo de pedras. A gente fez uma verificação ontem, inclusive, que algumas pedras tinham uma passagem por baixo ali, a gente via o fluxo da água naqueles pontos, e ela possivelmente ficou ali, né, naquela enroscada, né, possivelmente numa dessas pedras, e com a diminuição do fluxo da água, com o tempo que passou também, ela pode ter boiado um pouco, e isso facilitou bastante a visualização dela hoje.
Coronel, a gente comentou, o capitão, a gente comentou com o coronel, e esse trabalho com os drones fez muita diferença nas buscas pela Ana Paula.
Fez, com certeza. Assim, na verdade, é um projeto que a gente vem trazendo isso para dentro do Corpo de Bombeiros. Tem um investimento massivo do governo do estado, né, com relação à utilização de drones, aquisição de tecnologia para isso. Então, a gente utiliza drone, utiliza Starlink, né, posto de comando, que facilita nossas operações. E isso tem ajudado muito, né, nas nossas buscas. A gente tem logrado êxito em todas as vezes que a gente tem participado. Tem uma assertividade muito boa aí com relação aos drones. Facilita muito nossas operações. Isso em conjunto com o helicóptero também. Então, não vem para substituir nada, mas ele se soma, né, com os recursos que a gente tem e auxilia também as equipes de solo. Então a gente consegue passar orientações, consegue mostrar caminhos e tem trazido uma facilidade para nossa nosso objetivo aí, que é de salvar vidas, né?
Capitão, o senhor está aqui desde o primeiro dia nas buscas, acredito que tenha se envolvido bastante com a situação também. Como é que é, né, encontrar e dar a notícia que ninguém quer dar?
É assim, é aquela história, né? A gente fica ali ansioso para poder localizar. A nossa ideia, como eu falei com todos os senhores aí durante esse tempo, né, da entrevista e tal, a nossa ideia é localizá-lo com vida. Então a gente fica o tempo inteiro buscando vida. Até o pessoal fala, mas mergulhar é secundário, porque a gente não queria encontrar um corpo, a gente queria encontrar ela com vida. Então a prioridade foi sempre essa. Então assim, encontrar ela é a solução da ocorrência, com certeza. Mas a gente tem empatia, né? Se sente mal ali pela situação que está ocorrendo com a família, né? A gente se sensibiliza muito e, lógico, né, dar um desfecho é muito bom, mas a gente tem essa tristeza por trás aí, que é encontrar ela sem vida, né?
5:17 aqui na Paiquerê. Esse o capitão, né? O capitão Jackson Machado do Gosto, ele que estava operando o drone, né? Ali fazendo as buscas. E o capitão falou algo realmente bem interessante, né? A prioridade, as primeiras ações eram ações de buscas, né? Por alguém vivo. Porque essa é a esperança de todo mundo, né? Inclusive dos bombeiros, né? Qual é a prioridade? A prioridade é salvar a pessoa, né? Obviamente que os atos mais atrasados, né, para você agir, ou retardados, seriam os atos de buscar ali dentro da água, né? Porque sempre tinha, ou havia aquela esperança, né, de trazer a pessoa com vida para casa, né? Infelizmente não aconteceu. 5:18, agora na Paiquerê, deixa eu falar aqui do plano de saúde hospitalar. Você que está num outro plano, você pode fazer a portabilidade para o plano de saúde hospitalar. Você se associa a um dos melhores, sem sombra de dúvidas, né? A um dos melhores planos de saúde do Brasil, e a primeira mensalidade, ó, na faixa, 100% de desconto para você.
Sabia que o Hospital Evangélico de Londrina possui a certificação de qualidade Kementum, uma das mais reconhecidas do mundo? Mas nem todo plano de saúde deixa você ser atendido no evangélico. Então, o plano hospitalar traz uma condição imperdível para você. Mude para o Hospitalar aproveitando a carência do seu plano atual. E ainda ganhe 100% de desconto na primeira mensalidade. Tenha o melhor custo-benefício. Plano de Saúde Hospitalar.
É, chame pelo WhatsApp, viu? 3315-1919. 3315-1919. Plano de Saúde Hospitalar. Deixa eu registrar aqui a mensagem do Rodrigo. Ele fala aqui, Reinaldo. É, destacando, né, a humanidade do oficial e do Corpo de Bombeiros, né, que enviou o corpo direto para Londrina em vez de Ponta Grossa. Parabéns. É porque a área aqui de Londrina, né, Rodrigo? Rodrigo lá do Jardim Aragarças. E ele fala aqui, Reinaldo, trabalhei no seu condomínio, né, lá no Liberty, e um dia eu estava limpando a lixeira. Te reconheci pela voz. E mesmo limpando a lixeira, você me deu atenção, me cumprimentou. Você é muito simples, parabéns. Rodrigo, cara, eu não fiz mais que a minha obrigação como ser humano, né? Não é porque você estava limpando a lixeira lá que eu iria te ignorar. Longe disso, né? Aliás, obrigado pela prestação de serviço lá, né? Obrigado por colaborar lá com o nosso condomínio. Todos são importantes, né? Graças a Deus, eu tenho essa plena consciência de que todos nós que estamos nesse mundo, todos nós somos importantes, sem exceção, né? Não é o valor material daquilo que a pessoa tem, não é o carro, não é a roupa nova, isso não muda nada, né? Eu respeito demais todas as pessoas, todas, inclusive aquelas que não gostam de mim, né? Vamos pro intervalo, o Val, intervalo comercial, né? Depois do intervalo, nós temos também a palavra do Major Renan Bortolás, que comandou, né, as operações de buscas lá pelo corpo da Ana Paula. Havia esperança de encontrá-la com vida, infelizmente isso não aconteceu. A gente volta já já.
Vai querer! Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Ativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina. E a hora certa.
17:21.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sinserv, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sinserv também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Vai querer 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Vai querer 91,7.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião falará das atividades, os processos operacionais e os planejamentos da Secretaria Municipal de Obras de Londrina, os fluxos internos de atividade, as diretorias e como fica a gestão com a troca do secretário municipal recentemente. Como estão as obras de Londrina, as paralisações, os recursos para as atividades do município. Presenças do atual secretário municipal de obras e pavimentação, o engenheiro Fábio Alves de Oliveira. Participe mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe o Paiquerê Rádio Opinião Especial ao vivo em 91,7 ou em áudio e vídeo pelo canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.
Paiquerê Urgente, segunda edição, Rádio Verdade.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
Há 30 anos, aprendemos com o campo que prosperidade não acontece sozinha. Ela nasce da confiança e da certeza que caminhar lado a lado é o que faz a diferença. Assim construímos nossa história, com simplicidade e pessoas comprometidas em gerar valor para o cooperado. Porque prosperar é produzir um futuro forte, mais humano e mais sustentável. Integrada, prosperando com você. Pelo campo, pelas pessoas e pelo amanhã.
Boletim do Mercado Agrícola.
As vendas de laranja para a indústria perderam força nos últimos dias, já que a maior parte das frutas ainda não atingiu a qualidade esperada. Isso, somando ao fato que a necessidade de matéria-prima estocada, fez muito comprador dar um tempo no fechamento de negócios. Dados do CPEA indicam que o preço da laranja para a indústria tem caído de forma lenta, com a caixa vendida a R$ 30. Já a fruta de mesa, com a oferta bem acima da demanda, é cotada a R$ 29 a caixa, queda de 13% ao longo de julho. A safra brasileira de mamona será maior nesse ano de 2026. Dados da Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, apontam que a colheita vai crescer 30% para 130 mil toneladas, consequência dos aumentos da área de cultivo e do rendimento das lavouras. Também saíram números sobre as colheitas de gergelim, com queda de 26% para 294 mil toneladas, e de girassol, que vai crescer 11% para 111 mil toneladas. O preço da soja se aproximou nos últimos dias de R$ 150 a saca em Paranaguá. Dados do CPEA indicam que isso representa uma alta na casa de 10% só contando o mês de julho. Entre os motivos está o clima tenso no Oriente Médio, que puxou para cima a cotação do petróleo. Com a tendência da gasolina mais cara, cresce a demanda por biocombustíveis, o que tem impacto direto no mercado da soja, fonte de biodiesel. Além disso, o setor está preocupado com o impacto do El Niño na próxima safra. E a safra brasileira de inverno deste ano será maior. A projeção da Conab fala em tombo de 16% para 8,5 milhões de toneladas. Estão previstas reduções da área de cultivo e também do rendimento das lavouras. O órgão levou em conta 6 culturas. As safras de canola, centeio, cevada, estas devem aumentar. Já as colheitas de aveia e trigo, os dois principais itens desta época do ano, assim como a triticale, são menores do que a safra anterior.
Boletim do Mercado Agrícola.
Oi, gente, boa tarde. São 17 horas e 28 minutos agora na Paiquerê, 5h28. Sequência aqui do nosso Paiquerê Urgente desta quinta-feira, hoje, dia 30 de julho de 2026. Estamos juntos aqui na Paiquerê em 91,7. Olha só, hoje O pessoal da Delegacia de Homicídios foi para as ruas para o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão. 7 deles foram cumpridos aqui em Londrina, em endereços, especialmente na Zona Norte, e um dos mandados lá em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. A investigação, nesse caso aqui, gira em torno do assassinato do Patrick Schneider. Esse rapaz foi morto a tiros em janeiro, comecinho do ano passado, janeiro de 2025, ali na região do São Jorge. E ele teria sido vítima de vários disparos de arma de fogo numa espécie de tribunal do crime naquela região. Houve depois outros crimes contra a vida até a polícia descobrir as pessoas envolvidas. Dr. Bruno Almeida hoje de manhã falou a respeito desse trabalho da Delegacia de Homicídios, né? Avançando e muito nas investigações. Vamos ouvir.
Esse crime aconteceu em janeiro de 2025. Vítima Patrick Schneider foi morto no interior da residência. Foi executado com vários disparos. Iniciamos a investigação com base em denúncias de algumas pessoas ali, familiares, que apontaram a participação desse grupo que nós cumprimos busca. Denúncias anônimas que chegou pelo 181 da Polícia Civil, da Polícia Militar. Policiais militares que realizam patrulhamento no local também informaram que estavam recebendo denúncia que esse grupo teriam praticado esse homicídio. Pedimos busca na casa deles, 8 mandados de busca, 7 em Londrina, 1 em Florianópolis. O homicídio do Patrick foi em janeiro. Logo na sequência aconteceu outros homicídios no mesmo bairro. Em um desses homicídios, tentativa na verdade, foi um tribunal do crime que a Rotan conseguiu impedir. Dessa ação da Rotan, foram apreendidos alguns aparelhos celulares. A Delegacia de Homicídio fez análise e conseguiu desvendar como que funcionava ali a questão do tráfico de drogas, quem seria a liderança do bairro, quem seria o disciplina que autorizava o tribunal, que dava o aval. Essa prova, em outro inquérito, foi utilizada também nessa ação de hoje. A liderança, apontado como liderança, está residindo em Florianópolis, foi localizado, foi apreendido aparelho celular, alguns aparelhos apreendidos em Londrina também passaram por análise. Na residência de um dos alvos foi localizado pouco mais de 300 gramas de maconha, balanço de precisão, porções já fracionadas. A esposa de um dos alvos vai ser autuada em flagrante. Essa situação que eu mencionei do Tribunal do Crime, inclusive o júri, por coincidência, vai ser hoje. A maioria deles estão presos, 5 presos, um está com monitoração eletrônica. A esposa de um deles, inclusive, ia participar como testemunha, mas foi autuado em flagrante hoje. Então, assim, é um grupo que atuava ali naquela região. Agora, o desenrolar da investigação é a análise dos aparelhos para confirmar ou descartar a participação deles. E vamos seguir por esse caminho. Coincidência ou não, assim que eles foram presos nessa situação do Tribunal do Crime, o bairro ali deu uma apaziguada em relação aos homicídios. Existem testemunhas que apontaram ter visto alguns dos alvos hoje teriam participado do homicídio, mas elas só informaram familiares porque eles temem ser mortos ali pelo pessoal que domina o bairro. Então, assim, existem testemunhas diretas, mas por receio elas optaram por não colaborar. Mas repassaram a familiares e outras testemunhas. Agora, a análise dos aparelhos, muito provavelmente nós vamos conseguir desvendar ou trazer elementos de informação do homicídio do Patrick e provavelmente de outros que ocorreram no local.
E é importante, né, a polícia prender essas pessoas, porque elas cometeram crimes gravíssimos, né? Crimes, no plural. Um dos crimes fez vítima esse menino aí, o Patrick Schneider, né? Ah, o Patrick, ele não devia. Mas aí quem tem que cuidar disso é a justiça, não é? A gente não pode, atenção pessoal, a gente não pode tornar comum tribunal do crime, porque eles vão matar quem eles bem entenderem. Não é? A gente não pode romantizar essa situação, né? Tem gente que fala o seguinte assim, ô Valdeir: ah, não, bandido bom é bandido morto. Ah, é? Imagina, você tá num restaurante, você não sabe, tem um bandido ali na mesa do lado, chega um grupo de inimigos, metralha esse bandido, você tá na linha de tiro. E aí? Hã? Você não tinha nada a ver com a história, né? Igual a história que eu conto aqui do seu Zé do bar, lá de Biporã, vizinho do meu irmão. Tava lá, coitado, trabalhando. Um bandido foi matar o outro lá. O seu Zé foi baleado e morreu. E um outro rapaz, funcionário da pedreira Ica, tava na porta do bar lá, passou lá pra pegar uma latinha pra ir embora. Morreu com a lata de cerveja na mão, rapaz. E tem gente que fala: ai, bandido bom, bandido morto. Tem que matar todo mundo. 5h34 aqui na Paiquerê. Temperatura de 23 graus neste momento, aqui na Avenida Higienópolis 2100. Sequência aqui do nosso Paiquerê Urgente. Olha só, falando em crimes, né? Nos últimos dias nós tivemos furtos, nós tivemos lesão corporal grave, nós tivemos homicídio em frente da catedral envolvendo moradores em situação de rua. É grave esta situação, não só aqui em Londrina, né, gente? Brasil afora, aliás, mundo afora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, meu Deus do céu, o que tem de morador em situação de rua, né? E olha, há uma preocupação. Hoje eu falei com o capitão Emerson Castro sobre isso, né? Vamos ouvir o capitão.
Esse problema de pessoas em situação de rua é um problema nacional. Não é somente no Brasil, viu? Outros países, como Estados Unidos, essa concentração de pessoas tem aumentado ao longo dos anos. Principalmente pelo envolvimento com entorpecentes. Aqui no Brasil é o crack. Lá nos Estados Unidos a gente tem diversas outras drogas que ainda não chegaram aqui. Mas isso gera um problema na segurança pública e também um problema social, que envolve a saúde pública e também a assistência social. Sempre houve, né, ao longo dos anos aí, nos anos recentes, que a gente começou a passar a perceber essa concentração e reunião de pessoas, né? Em São Paulo, a Cracolândia, durou muito tempo, mas conseguiram resolver. Isso mostra que é um problema que tem solução. Depende de pessoas interessadas para resolver esse problema. E aqui em Londrina a gente teve vários casos. Sempre houve, né, recentemente nesses anos, só que começou a diminuir o espaçamento dos casos que são registrados. Nós tivemos uma pessoa que foi morta por espancamento na Tominakagawa. Era uma pessoa em situação de rua, era de Cascavel, vendia bala no semáforo, houve um desentendimento e a princípio que se sabe era pelo envolvimento com drogas. Nós tivemos dois moradores de rua também que morreram, amanheceram mortos, um na Maranhão, outro na Duque de Caxias. A princípio, é problema de saúde, até que se prove o contrário, através do laudo do ML, né? A gente não tem violência registrada. Mas são pessoas que estão morrendo na via pública, na nossa cidade. Uhum. E a gente teve também dois casos de violência, um na Sergipe. A mulher esfaqueou o seu ex-marido, pessoas também em situação de rua. E nós tivemos logo em seguida, neste último fim de semana, uma mulher que foi morta em decorrência de violência causada por seu marido. Todos também em situação de rua. Eu passei ontem em frente à catedral e vi uma aglomeração de pessoas. Elas ficam de qualquer jeito, roupas bem curtas, meio constrangedoras. E essas pessoas, elas têm problema de saúde, verdadeiramente. Não é qualquer pessoa que larga sua família, os seus filhos, os seus parentes, né? Para ir morar na rua, viver sem o luxo de ter um conforto, um sofá, uma cama, um chuveiro, fazer a sua própria alimentação, se proteger desse frio, se proteger da chuva. E essas pessoas largam isso porque alguma coisa tem na sua mente que está perturbando. Então é um problema psicológico que deve ser tratado. E pela lei, essas pessoas não podem ser obrigadas a serem internadas, principalmente, né, porque não existe a questão legal, mas essas pessoas também não querem. Se fosse obrigado e essas pessoas não quisessem sair da droga ou da rua, elas iriam retornar logo em seguida quando o médico fizesse a liberação de alguma clínica. Então é ilusão dizer que essas pessoas devem ser internadas compulsoriamente. Tem que ser tratado a questão da droga, do vício, mas é através da mente, através de um psicólogo, do interesse próprio dessas pessoas. Eu realmente não sei qual é a solução. E a sociedade ainda não sabe também qual é essa solução. A gente vai ter aí nas faculdades, nas universidades, pessoas estudiosas que deveriam estar colocando em prática as suas ideias. Mas até agora ninguém apresentou uma solução para o problema de pessoas em situação de rua. E aqui no centro, a gente tem recebido uma demanda por parte dos comerciantes, principalmente dentro dos grupos de WhatsApp. Só que a gente já orientou muito bem essas pessoas e essa demanda não está vindo mais para a responsabilidade da Polícia Militar. Porque a gente já falou, questões de segurança é quando a pessoa está envolvida em crimes. Está usando droga, está traficando, agrediu, ameaçou, é pertinente à Polícia Militar e nós vamos para o local tomar as medidas pertinentes, né, previstas na lei. Agora, se o camarada está dormindo, se ele está sentado, se ele entrou no comércio, tem gente que se sente constrangida pelo cheiro, pela presença, pelo incômodo que se causa, tanto pelas palavras que essas pessoas falam. Alguns deles são realmente pessoas deselegantes. Só que isso não é crime e a polícia não pode ser chamada para ir retirar esse cidadão do ambiente. Porque a legislação, principalmente pareceres do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, através de suas recomendações e do Poder Judiciário, dizem que a polícia não pode nem abordar e nem constranger essas pessoas.
Exatamente. Obrigado, Val. E o capitão Emerson Castro falou uma verdade, né? Por exemplo, você é comerciante, o cara tá ali na frente da sua loja, tá sem tomar banho, né? Até com odor forte, você não pode chamar o policial militar. O policial militar, legalmente falando, ele não pode fazer nada. O que pode ser feito é um atendimento de um outro serviço público, né? Um serviço de assistência social. Agora, se o cara estiver cometendo algum crime, aí sim, aí vira caso de polícia. O problema é que muitos moradores em situação de rua, facilmente, eles dão um passo para o crime, né? Há um pequeno furto, há o uso de entorpecente, daqui a pouco a coisa já está muito maior do que a gente poderia imaginar. Tanto é que tivemos esses casos de violência, né? Um homem esfaqueado sobreviveu, uma mulher esfaqueada morreu no hospital. Todos moradores em situação de rua. 5h40 aqui na Paiquerê. Alô, Jura, grande abraço, Jura, da Unimed. Obrigado pelas palavras, viu, Jura? Mas a gente sempre tem que estender a mão, né, cara? É assim que a gente constrói um mundo melhor, né? Cada um fazendo o seu papel, sempre com muito esforço, a gente vai caminhando juntos. Um abração pra você. Intervalo comercial é rapidinho, a gente volta já já.
Paiquerê Urgente, segunda edição, Rádio Verdade. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
17h41.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Novas cores, novos tempos. Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6h30 às 12h30, de segunda a sábado das 6h30 às 19h30 e nos feriados até às 19h. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676. Decorou? 0800-643-7676.
Copel Agro. Precisou, ligou. Copel, pura energia. Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Você não pode perder a Feira de Ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Bora pra
Obra Max. Quinta-feira, após o Em Cima do Lance, às 19h, tem Série A do Brasileirão aqui em 91,7. Corinthians e Atlético Paranaense, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Jorge Júnior e Valdeir Jorge.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer.
Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade.
Oi, gente, boa tarde, 17h45 aqui na Paiquerê, 5h45, sequência aqui do nosso Paiquerê Urgente. E olha, eu quero aqui registrar, né, em nome de todos os colegas de trabalho do nosso Luciano Magalhães, que é técnico, né, comanda aqui a nossa mesa de som na parte da manhã. Hoje um dia muito triste, né, para o Luciano, para toda a família, e a gente também se entristece aqui porque hoje, agora, no meio da tarde, o nosso amigo Luciano Magalhães perdeu a mãezinha dele, né? A dona Marinete Dias da Silva Magalhães. Hoje de manhã, o Luciano veio trabalhar, estava muito preocupado, né? A mãe internada no hospital evangélico. Ontem à noite estava no quarto, de repente ela teve uma piora, teve de ser entubada, né? Um problema respiratório grave. E, lamentavelmente, agora à tarde ela faleceu, né? Jovem ainda, né? Jovem, 72 anos para os dias atuais. Uma senhora jovem, né? Então, deixo aqui o nosso abraço fraterno, né? Pro Luciano nesse momento tão complicado, né, gente? Perder a mãe. A gente que já não tem a mãe. É complicado, né? Complicado. E a emoção vem porque mãe é mãe, né? Não tem como substituir. 5h46, e falando em perda, ô Val, por gentileza, coloca aí de novo, né? A gente vai voltar ao caso lá da Ana Paula, né? Que hoje foi encontrada, né? Infelizmente sem vida lá em Sapopema. Lá no local, o major Renan Bortolassi, do Corpo de Bombeiros, né? Aqui de Londrina, durante todos os dias também lá à frente das operações, né? Vamos ouvir o major.
Nós estamos desde domingo aqui, né, no Salto das Orquídeas, realizando todos os procedimentos necessários, trazendo os recursos para que a gente pudesse encontrar a Ana Paula o mais rápido possível, conforme a gente veio tratando durante todos esses dias. A gente conseguiu realizar o mergulho no Poço Preto ali, que era um ponto onde a gente tinha uma expectativa grande de encontrá-la e não encontramos, né? Até no final do dia, a gente reunindo as equipes, fazendo feedback, tratando os procedimentos que seriam realizados hoje, inclusive passando para os familiares que estavam aqui, dando a resposta e a atenção necessária para eles. O ponto onde a Ana foi encontrada hoje era justamente os próximos pontos onde nós realizaríamos as operações de mergulho hoje. Então, inevitavelmente, nós iríamos encontrá-la. durante a manhã, a gente chegando de praxe, que o início dos trabalhos, assim que a gente tem luz do dia, é a operação com drone, para que a gente faça a avaliação do que possa ter acontecido durante a noite, e a gente obteve êxito aí nessa busca, operação realizada pelo capitão Jackson, que vai dar mais detalhes para os senhores na sequência sobre as operações com os drones.
Ô, major, ontem, durante os mergulhos, o pessoal encontrou bastante dificuldade, principalmente com a questão da visibilidade. Isso chegou a preocupar num primeiro momento?
Assim, é natural, né, que em buscas a visibilidade ela seja bastante restrita. Então o pessoal já está acostumado com isso. Lógico que quanto menos visibilidade, isso dificulta cada vez mais a operação, mas a equipe já está preparada para isso, e é uma diversidade natural desse tipo de operação mesmo.
Major, a gente acompanhou uma mobilização de vocês, né, gigantesca, muito grande mesmo, e também várias estratégias foram adotadas, né, cada dia que a gente chegava aqui era um direcionamento diferente, um grupo dividido de forma diferente, então isso fez toda a diferença também.
Com certeza, então a partir do cenário que nós tínhamos, a estratégia era a gente bater muito forte nessa área quente que a gente delimitou, que era o primeiro quilômetro ali de faixa de rio a partir da cachoeira, e o trabalho também com caiaques, que seria em pontos de mais difícil acesso no transcorrer do rio até o desemboque dele no Tibagi. Então as operações, tendo essa sequência, fazendo as buscas também nas margens, realmente é um cenário bastante complexo, um ambiente complexo, mas com essa força-tarefa, todos os recursos todos presentes aqui, fornecidos, é inevitável que a gente ia encontrar ela, né, durante as operações.
E, major, não sei se dá pra gente saber isso, mas, por exemplo, dá pra ter ideia se a possibilidade, o corpo dela estava ali no poço até agora, e por conta da chuva de ontem, talvez esse movimento da água trouxe o corpo pra cima, dá pra ter uma ideia?
Tá, provavelmente não, porque como o ambiente ele estava sendo vasculhado o tempo todo o tempo com os drones, com as equipes, então a gente supõe que no dia do acidente, no sábado mesmo, após ela ter caído da cachoeira, se afogado, ela já acabou sendo deslocada para esse ponto e ficou ali no fundo, né? Então hoje, com o passar do tempo, ela acabou flutuando ali e a gente já identificou nos primeiros momentos. Se isso não tivesse acontecido hoje, ou se a gente tivesse tido condições de segurança de realizar um mergulho antes, nós teríamos feito o mergulho antes e teria encontrado ela também de alguma forma. Então, fazer a operação de busca é muito difícil, porque como a gente não tem visibilidade, às vezes o mergulhador está ali, a vítima está do lado dele, e se ele não encostar, não bater a mão dela, não vai encontrar. Então, é uma operação realmente complexa, difícil, mas que com as técnicas, os procedimentos que nós temos de doutrinários, a gente inevitavelmente tem encontrado.
Esse o Major Bortolassi, né, Renan Bortolassi, que esteve nesses últimos dias comandando, né, as operações e falando sobre o trabalho, né, que hoje culminou com a localização do corpo da Ana Paula Silveira Cardoso. E parabéns a todos os profissionais, né, um esforço descomunal, né, dos bombeiros, dos policiais, das pessoas voluntárias, né, que foram lá ajudar para tentar achar essa menina com vida. Infelizmente não foi possível, mas o trabalho, né, ele é digno de reconhecimento. 5h52 agora na Paiquerê, tá chegando o Dia dos Pais e você pode antecipar a compra do presentão do seu papai, hein? Na Aracalce, calçados Aracalce. Ó, na Aracalce você tem diversos modelos, marcas nacionais e internacionais, e com valores super especiais, viu? E você pode usar o crediário próprio da Aracalce. Passe por uma das 10 lojas da Aracalce da nossa região. Aqui em Londrina, Rua Sergipe 815. Sergipe 815. Fale lá com a Marcela, que é gerente de vendas. Repito, hein? Tem Aracalce também em Cambé, Rolândia, Arapongas e Apucarana. 5h52. A DENARC fez uma operação hoje e prendeu algumas pessoas, né? Pelo menos 6 pessoas presas. Algumas delas já estavam atrás das grades. Esse grupo envolvido com o tráfico de drogas em Rolândia, uma sequência, né, do trabalho da polícia de Rolândia, também em Cambé. Doutor Adilson José da Silva falou sobre isso.
3 alvos estão presos já por operações da Polícia Civil de Rolândia. os alvos são de lá, né? Sempre foram moradores de Rolândia. No entanto, essa parte do grupo, dois presos hoje moram aqui em Cambé, um deles está em local incerto, o restante já foi, como eu disse, já foi preso em operações recentes da Polícia Civil de Rolândia. O alvo principal era morador de Rolândia, no entanto, quando ele estava com mandado de prisão no ano passado, ele foi localizado aqui em Cambé. Na posse dele foi apreendido apenas um aparelho de telefonia celular. A análise desse aparelho demonstrou que ele agia associado com outros investigados, cujos mandados de prisão foram expedidos, na modalidade de disque entrega. Esses dois que estão sendo presos hoje tinham uma finalidade de fazer as entregas de drogas, aos motoca, que eles chamam, né? Sob o comando e a organização de duas lideranças, que, como eu disse, estão presos. E tinha outros ali com função de gerência, de coordenação, abaixo dessas lideranças. Todos, como eu disse, à exceção de um, estão sendo presos e esses que já estão presos, o mandato serão cumpridos hoje nos respectivos presídios onde eles estiverem. Representamos pela quebra de sigilo fiscal e bancário dos investigados. Vale salientar também, esqueci de falar, a questão da lavagem de dinheiro, porque utilizavam as contas de mãe, esposa e tudo mais para essa movimentação. Então, a partir de quando esses dados bancários começarem a chegar, porque há um trâmite ali entre o Banco Central e as instituições bancárias, e aí poderemos analisar e também se investiga a lavagem de dinheiro.
Importante, né? O trabalho da DENARC, né? Um cumprimento até das investigações lá da delegacia de Rolândia. Ó, só para terminar aqui o nosso Pai Querer Urgente de hoje. Hoje, durante a madrugada, um rapaz de nome Lucas, ele levou uma facada na cabeça depois de tentar separar uma briga de casal lá na Vila Romana, né? Sobrou para ele, coitado, né? Ele foi levado para o hospital, mas ainda bem, sem correr o risco de perder a vida. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Seguimos aqui na Paiquerê. Vem aí Hora do Ângelus e depois o Em Cima do Lance com a Equipe Total e depois Jornada Esportiva para Atlético e Corinthians, Corinthians e Atlético.
Paiquerê Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery, 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Quando mais um dia vai chegando ao seu final, é hora de agradecer a Deus. A Hora do Ângelus com Padre Joel Medeiros, pároco da Catedral de Londrina.
Boa tarde, ouvintes. Ó Deus, sois rocha e luz. O Senhor está sempre presente na nossa vida. Por isso, eu nunca posso me esconder de vós o meu rosto, porque como é bom olhar para vós, olhos nos olhos. Mesmo sabendo que eu falhei, que eu errei, o seu olhar nunca é de condenação, porque o Senhor não quer a morte do pecador, mas que viva. O seu olhar é sempre de amor, de acolhida, de bondade. Por isso, Senhor, eu quero continuar, olhos nos olhos, viver profundamente essa comunhão com o Senhor e viver profundamente o seu amor. Os deuses que são falsos, que é o poder, a riqueza, os ídolos, geram o medo, a incerteza, a raiva. Mas de vós vem o amor. De vós vem o perdão, porque vós sempre confia e gera a esperança, a paz e o amor. Por isso, Senhor, ajudai-me a viver profundamente sempre diante de vós, que sois luz, sois verdade e sois amor. Boa tarde para você.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo.
Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Amen.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiquê. Em cima do lance.
Com ele, Valdem Jorge, na mesa de som, 18 horas pontualmente em Londrina. Aquele abraço a você, torcedor, ligado na Vente no Em Cima do Lance, nesse final de tarde, temperatura na casa dos 23 graus. E a Defesa Civil ontem lançou até alerta contra tempestades, contra rajadas de vento, e graças a Deus, aqui em Londrina não aconteceu nada, não é verdade? Se bem que, Márcio Alcântara, tempestade foi ontem no Barradão. Vitória e Palmeiras, muitos lances polêmicos. Para mim, o senhor Alex Stefano, ou Alex Stefano, como queira, mas fala Stefano, operou o Vitória a sangue frio e com faca de cozinha. Mas já tinha visto torcedor protestar contra o time, batendo palmas ironicamente quando o adversário faz um gol, mas ontem não. Palmeiras fazia gol, os torcedores do Vitória aplaudiam ironicamente o árbitro, que eles chamaram também de ladrão. Capitão, e aí, sua análise, sua avaliação a respeito de tudo que aconteceu ontem na Bahia, a capital, em Salvador, na capital da Bahia. Grande abraço, capita!
Grande abraço, mas primeiro eu queria dizer que o Palmeiras não precisava nada daquilo, né?
Não.
O Palmeiras não tem essa necessidade. Aliás, até eu vi uma entrevista da presidente dizendo que é muita polêmica e toda vez que acontece isso, o Palmeiras é alvo. Eu não sei, eu acho que o árbitro realmente se equivocou. Acho que a expulsão do Cacau, acho que foi normal. E, aliás, é um jogador que tem várias expulsões, né, no campeonato, na sua carreira. É um cara violento nesse quesito. Eu acho que, sabe, foi pênalti, né, a favor do Vitória. A expulsão do Maurício, eu acho que ele fez um movimento, sim, para trás. Acho que o árbitro se perdeu, e o VAR também, né? Nossa.
Chama pro lance, não chama pro outro,
não chama para o outro. Quer dizer, são trapalhões, realmente, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso.
Mas você não acha que o Palmeiras é meio blindado pela arbitragem, não? Mas é muito difícil o Palmeiras ser prejudicado no apito.
Ah, você acha?
Eu acho.
Nossa, eu tô tão preocupado com isso, tô preocupado com Londrina. Eu quero que o Palmeiras se exploda lá.
Ah, quando é contra o seu time, o senhor faz isso. O senhor dá de ombros. Quando é contra o seu time, o senhor dá de ombros.
Aliás, isso daí foi discutido na Copa do Mundo, né? Por que que a arbitragem brasileira, quando apita fora do país, eles apitam bem, né? Na maioria do possível. Que aqui não, porque tem realmente que pesa. Não tô falando que esse jogo, Palmeiras não precisava disso, eu acho que Flamengo não precisa, mas sempre quando acontece isso, eles falam que são favorecidos, mas eles erram tanto, não são minhas palavras, a arbitragem do Brasil é horrorosa. O cara que apita aqui no Brasil, o método de arbitragem aqui no Brasil, eles são ridículos. Eles não têm como é que eu vou falar pra você? Um padrão de arbitragem, cara, é impossível isso.
Tem critério.
Não tem critério, sabe? Cada um tem o seu e vamos lá. Agora, ontem, sem dúvida, o árbitro e o VAR, eles totalmente perdidos dentro de campo, e isso daí fez com que o Palmeiras, no primeiro tempo, com dois jogadores a mais, né?
Mas realmente a arbitragem fora daqui, quando os árbitros daqui apitam, é tão diferente que o Wilton Pereira de Sampaio, que aqui pra mim é um árbitro horroroso, que cheira a confusão, foi cotadíssimo para apitar a final da Copa do Mundo, só não foi talvez porque a Argentina chegou à decisão. Então talvez ele teria apitado a final do Mundial.
E seria um absurdo também, porque aqui, como você falou, ele é aquele, tem goleiro que é chamagô, né? Esse árbitro aí eu chamo confusão.
Esse é.
Não é? Então, realmente, ele poderia até apitar, mas não acho que merecia realmente.
E você, torcedor, o que achou desse espetáculo todo ontem, torcedor? Lá no Barradão, o Alex Stefano meteu mesmo a mão no Vitória? Hã? Conta pra mim, WhatsApp 99994-1110. 18 horas mais 3 minutos, agora o hino Alves Celeste. Não é isso que você queria, mais Alcântara? Falamos do Londrina Esporte Clube.
Só do Londrina, que me preocupa é o Londrina.
Então sobe o hino aí. Alô, alô, Valdir Jorge. O destaque do Tubarão joga só na outra segunda-feira. Na segunda-feira, dia 10. Sem ser nessa, na outra, contra a equipe do Goiás, lá na Serrinha. Reinaldo Furlan com destaque azul e branco. Alô, alô, Rei.
Pois não, Rodrigo. Grande abraço pra você. Boa noite. Boa noite ao nosso capitão Márcio Alcântara. Aqui estamos com as informações.
Já o Reinaldo Furlan. 18 horas mais 4 minutos. Prepare-se. O carro dos seus sonhos está te esperando na MK Veículos Multimarcas. Várias marcas e modelos com a tradição e a confiança que só uma empresa com mais de 24 anos pode oferecer. As melhores ofertas para você sair de carro novo estão na MK Veículos. Atendimento rápido e seguro. Não perca tempo rodando por aí procurando o seu seminovo. Passe na MK Veículos, na Avenida JK 1587. Telefone é o 3322-4802. 3322-4802. MK Veículos, o seu próximo carro está aqui. Agora sim, estabeleci o meu retorno. Não estava ouvindo o Reinaldo Furlan. Fala, Rei!
Alô, Rodrigo. Meia contratado pelo Tubarão junto da Portuguesa pode fazer várias funções no meio-campo.
Celeste da tua bandeira. 18 horas mais 5 minutos. É, capitão Márcio Alcântara, tem tempo ainda. Jogadores treinando. Muitos times, quando treinam demais, pioram. O São Paulo, sempre que o Dorival é treinador, qualquer time que ele treina muito tempo, piora. Não sei o que acontece. Tomara que não aconteça isso com o Londrina Esporte Clube, capita.
Já aconteceu muitas vezes aqui no Londrina isso, do Londrina ficar 10 dias treinando.
A parada vai arrumar o time. Virou uma desgraceira.
Chegava no jogo. Era tudo errado, mas não esperamos que isso não aconteça, né? Que a gente tenha aí uma qualidade de treinamento para que o Londrina, jogando fora de casa contra o Goiás, não vai ser fácil.
Eu quero ver a torcida dançar o Vira com os gols do Portuga. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Que tal, hein, Márcio? O Vira no estádio Vitorino Gonçalves Dias.
É o Portuga, vamos lá.
É o Portuga, vamos lá, Portuga. 18 horas mais 6 minutos. Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade. Você fica tranquilo com as telhas da Fibrate. Não tem tempo ruim com as telhas da Fibrate. O grande tubarão de Barbatanas Delay atende você, rapaz do céu. E tem um monte de símbolo do Londrina na sala do Delay. É tudo azul, tem camisa enquadrada e pendurada. E fora que o cara também é o craque das telhas que a gente tem aqui no Paraná. São 38 anos de tradição, filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando, lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. 18:06, torcedor aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Linhares, o Varmeira só vive disso, o Fábio Diniz, o Juarez Mariano. Foi uma vergonha ontem o jogo Vitória e Palmeiras. O Luiz César, as duas expulsões foram justas no jogo do Vitória. Tubarão sempre. Bom, o jogador lá, Márcio, que realmente fez o sinal de roubo, tinha que ter sido expulso. Tinha que ter sido expulso. Você não pode fazer o que esse cara fez, né? Sair indicando o jogador de Vitória que o árbitro roubou e também meteu o cartão nele, mandou ele pra rua, na minha opinião, justamente também.
Isso aí tem uma palavra, burro. Ele foi burro demais, porque hoje em dia, com o VAR, com esse monte de câmeras, aí o cara apontou para a câmera e ficou fazendo esse gesto. Então ele sim, a gente pode até discutir a outra expulsão, que também eu achei que foi justa. Agora, essa daí foi ridícula, o cara tinha que ser multado.
Agora, cadê os palmeirenses? Estão todos escondidos debaixo da cama aqui, não chega nenhuma mensagem de palmeirense, só de torcedores de outros times, mas tem o corintiano aqui, o Leonardo, do Portal dos Pioneiros, defendendo o Palmeiras. Linhares, no jogo de ontem, o juiz não tinha dado nem falta, mas o VAR chamou o juiz e aí sim o jogador foi expulso legitimamente. Na sequência, o segundo jogador foi expulso justamente por fazer sinal de roubo. Daí o VAR chamou o juiz e foi expulso justamente. Não achei que o Palmeiras foi beneficiado no meu ponto de vista. Agora, você não achou que foi pênalti, não? Do Andrés Pereira, ô Leonardo, manda aqui pra gente. Mais uma aqui. Essa zona que é arbitragem brasileira. Mais um STJD patético e a postura da CBF explicam porque o Brasil só leva pau nas Copas do Mundo. O Fabrício Vicente e o Charles de Cambé. Foi tudo certo. Eu sou palmeirense, ó. O Charles tá tudo azul. Mas o Palmeiras mais ida do que nunca, hein? 8 pontos na frente do Flamengo. Vamos ter um confronto direto no segundo turno, mas lembrando, vai ser no Nubank Park. Porque o confronto que teve no Maracanã, o Palmeiras enfiou 3-0 no Flamengo. O
Flamengo tropeçou ontem, né? Empatou 1-1 com o Internacional, se eu não me engano. Não lembro agora. Sei que o Flamengo também tá dando margem pro Palmeiras se distanciar. Agora tem muitos jogos ainda, né, Linhares? Não sei se vai aguentar nesse ritmo por muito tempo.
Torcedor, vem com a gente aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Hoje tem Corinthians em campo aqui na 91,7, a partir das 7:30 da noite na Neoquímica Arena. Tem Corinthians contra o Atlético Paranaense, invicto a 5 jogos, o Furacão. Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Jorge Júnior e o nosso Valdeir Jorge na mesa de som. E o Corinthians hoje na Neoquímica Arena contra o bom Atlético do Odair Helma. Capita.
Eu acho que o Corinthians com o Fernando Diniz, ele vai muito bem, apesar de todas essas confusões e tal. Ele tem um bom aproveitamento, o seu time está com 3 vitórias e 1 empate. Eu acho que isso daí mostra também o ajuste que o Fernando fez com a equipe do Corinthians. Eu acho que o Corinthians está jogando mais leve, né? A gente vê o próprio Mateuzinho, que é um jogador super ofensivo, ele tem ido bem, né? Ele foi um dos melhores jogadores na última partida. Agora, o Atlético é o Atlético, né? Tá lá 5 jogos sem perder, 3ª posição, né? Com 36 pontos. Eu acho que o Atlético hoje voltou a ser aquele Atlético que sempre, né, foi respeitado não só no Campeonato Brasileiro, mas também nos campeonatos sul-americanos.
O João Paulo do Colômbia Linhares, justas as expulsões. O cara era o último homem e depois o outro fez sinal de roubo. Nada de errado, Linhares.
Ah, Linhares,
João,
isso,
sem dúvida que...
Isso.
Não, expulsão do Kaká foi muito justa, sim, muito sim, justa. Né? O carrinho que ele deu ali no Ares ainda levantou a perna.
Não, mas então, isso que ele alertou, até a gente não comentou, ele era o último homem, a interpretação...
Mas que não fosse, né? Mas a entrada que ele deu ali...
Eu não sei, Linhares, tem lances assim que dava a impressão que... Só que ele não pegou uma perna, ele pegou a outra, né? Ele jogou na loteria, deu uma roleta russa ali, pegou uma perna. Mas eu acho que a expulsão, o VAR chamou mais porque ele era o último homem, realmente.
Agora, a expulsão do Maurício, não era pra ter sido expulso? E o pênalti pro Vitória, não foi pênalti, afinal? Mandem mais mensagens aqui, tá bombando o WhatsApp, o 99994-1110. 18:11 em Londrina.
No Em Cima do Lance, as notícias do Londrina Esporte Clube.
Celeste da Tua. 18:11, Londrina Esporte Clube, mergulhando de cabeça no noticiário do Leque com o nosso Reinaldo Furlan. Alô, Rei, grande abraço pra você.
Pois não, Rodrigo, grande abraço pra você, boa noite ao nosso capitão Márcio Alcântara. Aqui estamos com as informações do Londrina Esporte Clube, que segue a sua preparação visando o jogo do próximo dia 10, fora de casa contra o Goiás. Um tempinho importante, né, Rodrigo e Márcio, para a readequação do time dentro daquilo que deseja o técnico Rogério Micari. O treinador não escondeu de ninguém, após a derrota para o Novo Horizontino, que precisava desse tempo para treinar a equipe, né, fazer correções na parte defensiva, inserir na equipe algumas peças novas que acabaram de chegar e arrumar taticamente também o setor de meio campo na ligação com o ataque. Rogério Micali gosta de um time propositivo, ou seja, aquele time que fique com a bola nos pés. Mas para jogar assim, ele precisa de boas qualidades individuais e de tempo, né, para fazer os encaixes, fazer as ligações entre os setores. Por isso, né, o treinador classificou como muito importante esse período de preparação para a sequência da disputa da Série B. Lembrando que o Londrina tem uma sequência muito dura, né? Nas próximas 2 rodadas, vai jogar fora de casa contra 2 potências da competição, o Goiás em Goiânia e também o Sport Recife lá no Pernambuco. A principal novidade das últimas horas, nós trouxemos ontem ainda no Em Cima do Lance esta informação, o Londrina está recebendo por empréstimo o meia Guilherme Dantas, que quando foi para a Portuguesa, né, passou a ser chamado carinhosamente, né, de Guilherme Portuga, um jogador de 28 anos que atua como meia, mas que nesta temporada deu um passinho para trás e foi muito utilizado como primeiro volante, dando muita qualidade, né, na saída de jogo, não só nas partidas do Campeonato Paulista, a Portuguesa disputando a primeira divisão, né, do Paulistão nessa temporada, como também nos jogos da Série D. A Portuguesa foi eliminada na última semana, perdeu a vaga dentro da competição para o Uberlândia. A gente tirou uma